E agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
Ó, meu querido amigo, quero ler com você hoje Lucas capítulo 4 e o verso 1, onde lemos: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. As palavras do evangelista Marcos ainda são mais significativas, porque ele diz: E logo o Espírito impeliu Jesus para o deserto, e ali esteve no deserto por 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras. Marcos 1, versos 12 e 13. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Lucas capítulo 4 e o verso 2. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, foi levado pelo Espírito de Deus. Ele não convidou a tentação. Ele não foi para o deserto por vontade própria. Ele foi conduzido, ele foi movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado para o diabo, porque ele fora batizado pelo Espírito Santo. Foi para o deserto para estar sozinho, a fim de considerar a sua missão e obra. Diante de Jesus estava sua missão difícil de salvar a humanidade, custasse o que custasse. Com o batismo de Jesus e com a unção do Espírito Santo, Jesus Cristo estava iniciando os seus últimos 3 anos e meio de vida aqui nesta terra. Satanás sabia que a profecia tinha somente mais 3 anos e meio, e ele conseguiria a vitória sobre o Filho de Deus, ou teria que ser derrotado e perder o domínio sobre a terra. Depois da queda de Adão e Eva, Satanás reclamou a terra como sendo sua, intitulou-se como príncipe deste mundo. Satanás pensou estabelecer aqui o seu império para todo sempre. Declarou que os homens o haviam escolhido como seu soberano. Porém, Jesus veio a esta terra, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, veio para desmentir a pretensão de Satanás. Como filho do homem, o Salvador, embora vivendo no reino deste mundo, permaneceria leal a Deus. É interessante, meu querido, Jesus estava vivendo no reino deste mundo, mas estava prestando obediência e serviços a outro reino, o reino da luz. A sua lealdade estava diretamente comprometida com Deus o Pai. Assim, Jesus desejaria provar para todo o universo, para todas as galáxias, para todos os pecadores e para o próprio Satanás, que ele, Satanás, não havia adquirido inteiro domínio sobre a raça humana. Não. A pretensão satânica de que o mundo pertencia a ele era uma pretensão falsa. Todos quantos desejassem libertação do poder de Satanás seriam postos em liberdades em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. O domínio perdido por Adão em consequência do seu pecado seria restaurado através do segundo Adão, chamado Jesus Cristo. Desde a declaração feita à serpente lá no Jardim do Éden, declaração esta que pode ser lida em Gênesis capítulo 3 e o verso 15: Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a tua semente. Satanás, através desta declaração feita no Jardim do Éden, ficara sabendo que não poderia manter absoluto controle do mundo. Manifestava-se nos homens e mulheres que serviam a Deus uma operação de um poder que contrabalançaria o domínio satânico. Com muito interesse e muita preocupação, Satanás observava os sacrifícios oferecidos por Adão e os seus filhos. Satanás discernia nessas cerimônias um símbolo de comunhão que existia entre a terra e o céu. Desfigurou a Deus. Satanás tentou pintar uma caricatura de Deus e dar uma falsa interpretação aos ritos de sacrifícios que apontavam para o vindouro Salvador do mundo. Os homens foram levados a temer a Deus como se fosse um ser que se deleitasse na destruição deles, os sacrifícios que Deus escolheu para revelar o seu amor, Satanás usou para alegar que eram oferecidos para acalmar a ira divina. Satanás despertava as más paixões dos homens a fim de firmar sobre eles o poder. Quando foi dada a palavra escrita de Deus, o primeiro escritor bíblico foi Moisés, quando ele começou a escrever os sagrados escritos, Satanás estudou as profecias concernentes ao advento do Salvador, do Messias. De geração a geração, Satanás trabalhou com a intenção de cegar o povo para essas profecias, de modo que o Filho de Deus, o Messias, fosse rejeitado quando ele aqui nascesse. Por ocasião do nascimento de Jesus, Satanás compreendeu que viera ao planeta Terra alguém divinamente comissionado para lhe disputar o domínio da Terra. Tremeu diante da mensagem dos anjos que atestava a autoridade do recém-nascido rei. Satanás sabia da posição que Jesus Cristo ocupava no céu como amado do Pai. Satanás sabia que o Filho de Deus viera à Terra como homem. Encheu-o de assombro e apreensão. Não podia Satanás penetrar o mistério desse grande sacrifício de ter Deus dado seu Filho para nascer neste mundo como homem. Desde criancinha, lá na cidade de Belém, Jesus foi continuamente assaltado pelo maligno. A imagem de Deus era manifesta na pessoa de Jesus. E nos conselhos entre os demônios, Satanás decidiu que Jesus precisava ser vencido a qualquer custo. Até então, nunca tinha nascido no planeta Terra alguém que pudesse escapar dos poderes de Satanás. Por ocasião do batismo de Jesus, Satanás estava ali misturado com a multidão. E ele assistiu o batismo de Jesus. Ele viu a glória do Pai cobrir o Filho. Ele ouviu a voz de Jeová testificando da divindade de Jesus. Ele, Satanás, viu que a comunicação entre o céu e a terra estava feita realidade. Existia essa comunicação por meio de Jesus Cristo. E agora que Jesus viera, em semelhança da carne, do pecado, o próprio Pai falou, e todos ouviram a voz. O próprio Satanás ouviu a voz de Deus declarando, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Antes, o Pai se comunicava com a humanidade através do Deus Filho. Mas agora, com o Deus Filho encarnado e nascido na Terra como homem, Deus estava falando diretamente ao Filho e a humanidade estava ouvindo a voz do Pai. Fora restaurada a comunicação entre o céu e a Terra. Satanás esperara que, devido ao aborrecimento que Deus tem pelo pecado, aquela separação entre o céu e a terra seria uma separação eterna. Mas agora estava ali Jesus Cristo, a ponte que ligava o céu e a terra, a escada do sonho de Jacó, por onde os anjos subiam e desciam, ligando o céu e a terra. Os resultados do conflito envolviam demasiado para ser ele confiado aos anjos. Satanás não confiou a missão de lutar contra Jesus a nenhum dos demônios. Ele próprio assumiu a missão. Ele próprio devia dirigir em pessoa o conflito. Todas as forças da apostasia se puseram apostos contra o Filho de Deus. Jesus se tornou alvo de todas as armas do inferno. Muitos há que não consideram esse conflito entre Jesus e Satanás como tendo relação especial com a sua própria vida. Pouco interesse tem para eles. Mas, querido amigo, essa luta entre o bem e o mal repete-se nos domínios de cada coração e em cada mente. Você está travando essa luta entre o bem e o mal. Eu estou travando. Em todos os corações, em todas as mentes, acontece este conflito. Ninguém sai das fileiras do mal de Satanás para o serviço de Deus sem enfrentar os assaltos de Satanás. Ninguém sai do reino das trevas e passa para o reino da luz sem despertar o ódio de Satanás, sem lutar contra os poderes do mal. Jesus suportou a prova do apetite. Jesus Cristo suportou a prova do amor ao mundo e da ostentação. Foram essas as tentações que derrotaram Adão e Eva e tão prontamente vencem a tantos seres humanos. Satanás apontara para o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e que ninguém poderia obedecê-la. Mas Cristo veio à Terra para redimir a humanidade, redimir a falha de Adão e mostrar que a lei de Deus é santa, justa e boa, e que é possível o ser humano obedecê-la pelo poder de Deus. Sim, quando este fora vencido pelo tentador, quando Adão foi vencido por Satanás lá no Jardim do Éden, ele tinha sobre si a perfeição divina, possuía o pleno vigor da mente e o pleno vigor do corpo, achava-se no Éden, circundado das glórias e em comunicação diária com os seres celestiais. Mas agora, o segundo Adão, Jesus Cristo, estava aqui enfrentando Satanás no deserto da tentação. Ele tinha desvantagens em relação a Adão. Quando penetrou no deserto para enfrentar o conflito com Satanás, Jesus Cristo, ele estava ali como homem. Mas a natureza humana assumida por Jesus Cristo era uma natureza humana que por 4.000 anos estivera decrescendo em forças físicas, no vigor mental e moral. Jesus tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada por 4.000 anos. Unicamente assim podia salvar o homem das profundezas da degradação. Muitos pretendem que era impossível Jesus ser vencido pela tentação. Muitos dão a ideia de que era impossível Jesus falhar. Neste caso, querido amigo, se fosse impossível Jesus pecar, se fosse impossível Jesus falhar, neste caso, ele não teria sido colocado na posição de Adão? Não poderia haver obtido a vitória que aquele deixara de ganhar? Se tivéssemos, em certo sentido, um conflito pior do que teve Jesus Cristo, então ele não estaria habilitado para ser o nosso exemplo e para nos socorrer. Mas o nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma, tomou a natureza do homem com a possibilidade de pecar, com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. Ele poderia ter pecado, mas escolheu não pecar. Ele poderia ter falhado como Adão falhou, mas ele não falhou. Ele venceu. Aleluia por isso. Para Jesus, como também para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, o apetite foi o terreno da primeira grande tentação. O apetite. Que poder existe no apetite? Como você e eu sabemos por experiência própria do poder que existe no apetite. Sim, exatamente onde começar a ruína humana deveria começar a obra da nossa redenção. Jesus Cristo começou exatamente no ponto em que Adão caiu, o apetite. Pela condescendência com o apetite, Adão caiu. Assim, pela negação do apetite, Jesus Cristo venceu. Aleluia! A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versos 2 a 4, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, 2 a 4. Desde o tempo da queda de Adão até o tempo de Jesus, a condescendência própria havia aumentado o poder dos apetites e paixões humanos, tendo eles domínio sobre a raça humana. Os homens se haviam enfraquecido, ficado doentes, sendo-lhes de si mesmos impossível vencer as paixões, impossível era para eles por si mesmos vencerem o apetite. Jesus venceu em favor do homem. Pela resistência à severíssima prova, Jesus exercitou, por amor de nós, um alto domínio mais forte que a fome, mais forte do que a morte. É nessa vitória estavam envolvidos outros resultados. Quando Jesus chegou ao deserto, ele estava rodeado da glória do Pai. E ali, em comunhão com Deus, foi erguido acima da fraqueza humana. Mas a glória afastou-se, e Jesus foi deixado a lutar com a tentação. Ela, a tentação, o apertava a todo instante. Durante aqueles 40 dias no deserto, sua natureza humana recuava do conflito que o aguardava. Durante 40 dias ele jejuou e orou, e ele estava fraco, emagrecido pela fome, macilento, extenuado pela angústia mental. Isaías 52:14 diz: o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Era então, pensou Satanás, a oportunidade para vencer Jesus, porque ele está fraco, emagrecido, extenuado. Era o momento de fraqueza que Satanás pensou seria o momento certo para atacá-lo. Julgou poder vencer Jesus naquele momento. Eis que ele foi ter com o Salvador. Como em resposta às suas orações, ele chegou até Jesus, deixando transparecer que ele era um anjo de luz que estava vindo em socorro de Jesus em resposta às suas orações. E ele chegou até Jesus, mas, queridos, ele chegou dizendo: se tu és o Filho de Deus. Caiu-lhe a máscara, porque quando ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Conquanto ele parecesse um anjo de luz, as primeiras palavras lhe traíram o caráter, porque caiu-lhe a máscara e Jesus viu que era Satanás. Ele colocou em dúvida a filiação divina de Jesus. Sim, meu querido, aí estava a insinuação da desconfiança. Se Jesus desse ouvidos à sugestão de Satanás, e seria aceito então a dúvida, a desconfiança. O tentador planejava vencer a Jesus pelo mesmo processo tão bem sucedido quanto vencera a Adão e Eva no Jardim do Éden. Sim, meus queridos, havia encoberta negação na tentação que Satanás fizera a Jesus: se tu és o Filho de Deus. Uma dúvida da verdade. Da mesma maneira procurava ele inspirar em Jesus Cristo a dúvida de que ele era o Filho de Deus. Havia no tom da sua voz uma expressão de completa incredulidade: se tu és o Filho de Deus, mostra o teu poder. As palavras do céu, proferidas lá no batismo de Jesus, a voz de Deus que foi ouvida por Jesus e pelo povo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ainda estavam soando aos ouvidos de Jesus, e Jesus tinha certeza ser ele o Filho de Deus. Não precisava fazer nenhum milagre para provar que era o Filho de Deus. Viera a viver como homem entre os homens, e era a palavra de Deus que declarava sua ligação com o céu. Sim, meu querido amigo, quando o Filho de Deus e Satanás pela primeira vez se defrontaram no conflito no deserto, Jesus Cristo estava em desvantagem. Na primeira vez, quando Jesus Cristo enfrentou a Satanás no céu, Jesus estava em vantagem, porque ele era o anjo e Jesus Cristo era o Criador. Mas agora, no deserto da tentação, Jesus Cristo estava como um homem, magro, enfraquecido, vivendo na dependência do Pai, enfrentando a Satanás, que era um anjo poderoso, um anjo caído, mas ainda poderoso. Sim, agora dir-se-iam que haviam invertido as condições e as posições, e Satanás explorou o mais possível sua suposta vantagem. Um ser divino devia ser capaz de comprovar sua pretensão mediante um milagre, por isso Satanás pediu um milagre. Mas, queridos, Jesus Cristo não fez milagre nenhum para provar que era filho de Deus. Você também, meu querido amigo, é filho de Deus. Você não precisa fazer nenhum milagre para ter certeza de que é filho de Deus. Jesus Cristo disse: todo aquele que me recebe é feito filho de Deus. Todos aqueles que recebem a Jesus Cristo tornam-se filhos de Deus. Você foi chamado por Deus para ser filho amado. Não só Jesus Cristo é o filho amado, mas em Jesus todos nós temos o privilégio também de sermos filhos amados. E mesmo que Satanás tente colocar dúvidas na sua cabeça, continue crendo na palavra que saiu da boca de Deus. Viva pela palavra que saiu da boca de Deus. E a palavra viva de Deus dará vida eterna para você.
Já passei problemas sem fim. A felicidade longe está. Não quero mais sofrer. Certo.